ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques como editor-chefe. E a gente começa o programa falando de seleção brasileira. Vem aí 2 super jogos contra Chile e Peru, eliminatórias da Copa do Mundo, primeiro já nessa quinta-feira, com transmissão da Rádio Nacional, e o Lincoln Chaves traz as informações.
O segundo dia de treinos na Academia de Futebol do Palmeiras reuniu pela primeira vez os 23 convocados pelo técnico Dorival Júnior. As novidades foram o lateral Abner, o atacante Rafinha e os zagueiros Marquinhos e Beraldo, que chegaram a São Paulo no fim da tarde da última segunda-feira. Este último, chamado para a vaga de Bremer, é um dos 5 jogadores que Dorival teve de acionar para substituir atletas contundidos, uma baixa que o atacante Savinho vivenciou em sua convocação anterior para as eliminatórias.
Infelizmente fui cortado da última convocação por uma pequena lesão, não muito grave. Me recuperei bastante rápido. Manchester City me deu total suporte ali na fisioterapia. Voltei, consegui fazer bons jogos quando tive a oportunidade e hoje estou aqui na seleção, a expectativa é muito boa.
Companheiro de time de Savinho no futebol inglês, Ederson também teve problemas com lesão, o que, segundo ele, o impediu de ter sequência como goleiro titular da seleção.
Infelizmente tive uma lesão no reto femoral, tive uma lesão na face também, que acabou me tirando da Copa América, então fiquei muito chateado, porque você não conseguir representar seu país é muito difícil, ainda mais sabemos que isso é uma fase que é passageira, muito rápida, mas estar de volta na seleção é muito bom, é o que vem já de 2 ciclos de Copa do Mundo, então poder estar participando de um terceiro para mim é muito gratificante, é muito importante.
Ao contrário de outros ciclos dos quais participou, dessa vez Ederson vive um Brasil cambaleante. A seleção é a 5ª colocada das eliminatórias com 10 pontos, 8 atrás da líder argentina e somente 1 ponto à frente da Bolívia. Primeiro time fora da zona de classificação à Copa do Mundo. Vencer os jogos contra Chile fora de casa e Peru no Mané Garrincha em Brasília, as 2 piores campanhas, será fundamental, como destaca Ederson.
Precisamos retomar as vitórias e encostar nos líderes, que é onde que é o nosso lugar. Eu acho que com a vitória, você ganhando os jogos, automaticamente vem confiança dos torcedores também. Então esse é o nosso primeiro pensamento, primeiro ganhar as 2 partidas que temos para retomar a confiança e depois pensar nos outros quesitos, jogar um bom futebol e o que vem adiante.
A seleção se despede do CT do Palmeiras com uma atividade na manhã de quarta-feira e à tarde a delegação viaja para Santiago para encarar o Chile na quinta-feira, às 9 da noite, no Estádio Nacional. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln. E agora há pouco o treinamento acabou, né? E o Dorival testou a seguinte formação: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner. Depois, na segunda parte do treinamento, o Alex Telles, lateral do Botafogo. Meio campo com André e Lucas Paquetá. Na frente, Savinho, Rafinha, Rodrigo e Igor Jesus, que talvez seja aí a grande novidade dessa formação da seleção brasileira. Raquel Mota está comigo até as 6:30 da noite aqui no programa No Mundo da Bola. E aí, Raquel, essa formação, gostou? Igor Jesus é novidade. Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham no Mundo da Bola. Pois é, é novidade, né? Mas vou te falar que ainda me incomoda muito o Lucas Paquetá. O Paquetá não tá desenvolvendo, talvez ali de repente com o Rodrigo, com o André, mas o Lucas Paquetá tá um grande encerador de meio de campo, ele não tá conseguindo
tem
viver.
Jogado muito mal.
Exatamente, ele
inclusive
não
lá no West Ham.
Sim.
O West Ham não ganha de ninguém.
Não, ninguém ganha nada. O Paquetá não tá conseguindo criar, não sei se são os problemas extra-campo que estão afetando ele no campo. Então, assim, pra mim tiraria o Paquetá. O restante, eu gostei da organização. Do Danilo, do Marquinhos. Na frente também com o Igor Jesus, pô, dá uma chance realmente. Savinho é um cara que eu gosto muito de ver jogar. Muito mesmo, é um cara habilidoso, um cara bom. Mas, pô, o Lucas Paquetá, pra mim, não me anima. E te falar, eu prefiro o Alex Telles no lugar do Abner. Eu acho que ele rende mais.
Acho mais jogador.
É, também acho bem mais jogador. Mas eu tiraria, sacaria o Lucas Paquetá.
É?
Eu acho que o Paquetá não tá rendendo.
Não, cara. Eu também. Eu concordo contigo. Eu botaria ali, de repente, o Bruno Guimarães
também,
junto com o André.
Também.
Eu teria convocado o Douglas Luiz também.
Bom jogador também, mas o Bruno, sem dúvida alguma, porque ele rende mais, ele consegue marcar, ele tem um bom tempo de bola. Então, eu acho que ali no lugar do Lucas Paquetá, a gente tem outras opções. Se o próprio Coringa também, né, que tinha sido chamado na outra convocação, daria um excelente meio de campo no lugar do Paquetá, mas é a opção do Dorival Júnior, né? né? Agora vamos esperar. E ainda tem esse burburinho aí do Caetano, se vai ou não pro Atlético Mineiro.
É, ele rechaçou agora há pouco essa possibilidade,
pois,
né?
É,
ele já tava no Atlético Mineiro, não acredito que ele vai sair pra voltar, pois, enfim. Só se a CBF estiver muito desorganizada
então,
mesmo.
O que eu ouvi hoje em outros, inclusive até do PVC comentando, é que o grande problema era o ambiente da CBF, né? Foi isso que ele colocou.
É, o ambiente aí, é difícil mesmo.
Pois é, e aí esse era um ponto. Aí, ainda que o Caetano tenha rechaçado e tal, ainda rola esse burburinho. Então, não sei se, mesmo ele rechaçando, preparar para cenas dos próximos episódios, até dependendo dos resultados desses próximos jogos da seleção brasileira aí nas eliminatórias da Copa, André.
É verdade. Bom, e quem também analisa essa provável escalação da seleção brasileira é o Bruno Mendes. Boa noite, Bruno.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Olha só, Andrezão, vamos ver como é que o Dorival vai fazer para montar esse quebra-cabeça de uma seleção que precisa vencer nas eliminatórias. Vai pegar as duas piores equipes, mas enfim, precisa fazer pontos para sair dessa incômoda quinta colocação e da pressão que hoje está instalada na seleção brasileira. Ele tem várias dúvidas, vamos acompanhar como ele vai montar esse meio-campo. Existe aí, de repente, a possibilidade dele recuar o Lucas Paquetá, botar o Gerson, que vive um bom momento. Como é que ele vai montar esse comando de ataque, que agora tem a volta do Rafinha, vai botar o Rafinha pela direita, o Rodrigo pela esquerda, entra com o Endrick, com o Igor Jesus, também passa um bom momento. O Endrick precisa também performar um pouco melhor dos últimos jogos. Enfim, o Dorival Júnior vai ter um pequeno problema para resolver para essas duas próximas partidas da seleção brasileira. Vamos aguardar para saber o que vai acontecer e, claro, a gente vai torcer e a Rádio Nacional vai estar em cima para acompanhar a seleção. Tá certo, Andrezão? Forte abraço!
Ô Bruno, e aproveita então, Brunão, essa venda de ingressos para Brasil e Peru no Mané Garrincha, que começou hoje, só que o preço está muito salgado, né? Tá caro, hein, Bruno?
Olha só, Andrezão, me chamou a atenção essa situação dos ingressos, porque o Brasil não vive um grande momento, muito pelo contrário, o momento é terrível da seleção brasileira, e o preço dos ingressos para os jogos no estádio Mané Garrincha realmente passam de qualquer tipo de limite, né? O setor superior norte, que é o chamado ingresso solidário, R$120 a meia com 2 quilos de alimento não perecível, com limite de duas entradas por CPF. Você vê que você tem que pagar, se você for levar seu filho, R$240, né? Você levando um filho, e aí de repente você vai fazer um gasto a mais dentro do estádio, você vê que coisa absurda realmente. Setor superior sul, R$200 meia entrada, setor superior leste, R$250, o setor superior oeste, que é destinado à torcida visitante, R$250, e o setor inferior norte, sul, leste, oeste, que é onde melhor você assiste o jogo, R$300 a minha entrada. Realmente, acho que a CBF e quem organiza o jogo da seleção brasileira tá achando que o Brasil tá jogando um futebol de 1970, de 1982, para cobrar esse preço. Um absurdo, viu, Andrezão?
Um absurdo. Ô, Raquel, assim, infelizmente, no jogo do Couto Pereira também, que o Brasil venceu, se eu não tiver enganado, o Equador por 1-0, os ingressos também eram caríssimos, mas o estádio lotou. Acho que a CBF coloca esse preço lá no alto, porque infelizmente tem gente que paga, né?
Pois é, né? Mas isso é uma
forma... Mas é um valor absurdo.
Sim, mas isso é uma forma de selecionar um tipo de público, né?
E é
um tipo
o
de...
que é uma pena.
Sim, e é um tipo de público que dificilmente frequenta o estádio com regularidade. Isso é um fato. É aquela pessoa que vai no jogo da seleção brasileira. De repente ela não vai nem no seu time de coração, porque time de coração, se duvidar, nem brasileiro é. É um time de coração europeu. A pessoa torce para o Barcelona, torce para o Real Madrid.
Bem, não tem problema, cada um torce para quem quiser.
A única questão é, essas pessoas não sabem a realidade dos estádios. É essa que é a questão. Então, ele tem o padrão europeu como se fosse um padrão a ser seguido. Por isso que eu coloquei que geralmente é um torcedor também que torce para um outro pra um time até europeu.
Eu torço para o estádio ficar vazio, sinceramente.
Não, eu também, como uma forma de se rebelar. Porque isso é um absurdo, você pensa... O salário mínimo brasileiro hoje é R$1.412. Como é que um assalariado vai levar o filho, ainda que levando com um quilo de alimento não perecível, R$240? Cara, já foi praticamente um quinto do salário do cara, só nisso.
Não, e Raquel, assim, o clube cobra um valor alto, eu vou até entender, porque o clube tem que pagar os salários dos jogadores.
Sim, mas CBF...
Tem toda uma estrutura, mas a seleção brasileira, a seleção é do povo.
Exato, exato.
Tem que ser do povo, né? Sim. Não pode ser esse valor, pelo amor de Deus.
Tinha que ser, até se duvidar, entradas gratuitas. Um determinado setor.
Pelo menos um setor.
Como já foi há muito tempo. Eu lembro que década de 80 tinha alguns jogos em que alguns setores, por exemplo, a geral mesmo do Maracanã. Geralmente com jogos de seleção, eu lembro, porque era gratuito, pelo menos aquele setor. Então você tinha o povo naquele lugar. Hoje você seleciona, você não vê um torcedor assíduo de estádio, que também esse torcedor está sumindo, porque os estádios hoje também estão muito caros. Você pega um jogo de time, você não consegue às vezes chegar no estádio com menos de R$100. Entendeu?
Dinheiro.
Isso é um absurdo, cara. É selecionar do alto. E, infelizmente, foi o que você falou. Tem gente que paga. Porque essa pessoa se sente de... Aí gosta de postar nas redes sociais, de fazer propaganda.
E assim, realmente, nada contra. Nada contra.
Não,
agora,
nada
é um determinado público.
Sim.
Agora, você afasta o torcedor, o povão, a galera,
sim,
que gosta de futebol.
Que acompanha.
Também, que acompanha mais dos estádios. É uma pena, mas é a decisão da CBF. Por isso que a seleção brasileira está cada vez mais longe do público e cada vez mais abandonada pela torcida.
Pois é, se repensar essa situação, inclusive até na própria ressignificação também da camiseta, né, que isso é um ponto também para a CBF, pode mudar bastante coisa na entrada do povo, da população nos estádios de futebol.
E depois da aposentadoria da seleção do Uruguai, o Luizito Soares fez duras críticas ao técnico Marcelo Bielsa. Chamou a atenção na entrevista do atacante ao DS Sports Uruguai o relato de uma reunião do elenco para pedir ao treinador que ao menos desse bom dia aos jogadores. Ou seja, não é só uma questão de criticar, é falta de educação do Bielsa, o louco Bielsa. O incômodo relatado pelo Soares se estendeu a outros jogadores, como por exemplo o Canobi, o jogador do Atlético Paranaense, que explicou que a relação com o treinador acabou por completo. Pelo menos dois jogadores convocados por Bielsa para os jogos contra o Peru nessa sexta e o Equador na próxima terça confirmaram a situação descrita por Soares. Um deles é o goleiro do Internacional Rocher e o outro talvez seja hoje o jogador de maior prestígio internacional da seleção uruguaia, o volante Valverde do Real Madrid. Cara, se o sujeito não dá nem bom dia, é uma relação praticamente impossível, hein, Raquel?
Pois é, não, imagina numa seleção em que o técnico tem que ser o mais próximo possível do jogador, porque ele já tem pouco tempo para treinar aqueles caras que são estrelas em seu time.
Ele não precisa ser amigo de ninguém, mas
não,
ele tem que ser educado.
Não, mas pelo menos ser educado, entendeu? Então, assim, o mínimo, é como se você chegasse no lugar em que você trabalha, você dá oi pro seu chefe não responde. É absurdo,
é um
não
absurdo.
Tem nem como você conseguir trabalhar direito num nível desse. Não tem troca, não tem troca de ideia, não tem nada, total falta de respeito e total falta de profissionalismo.
E a tendência é que isso reflita no campo.
Sim, totalmente. Porque aí como é que os jogadores vão conseguir? E aí entra naquela, os jogadores se unem para derrubar o técnico. E
exato.
Aí quem paga é o torcedor.
Exato. São 6h13.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes e Luiz Ferreira.
Começa no próximo sábado, dia 12 de outubro, etapa de Sydney da Street League Skate, a SLS, circuito mundial da modalidade. Os destaques do Brasil na etapa que ocorre na Ken Roswell Arena ficam com a medalhista olímpica e bicampeão mundial Raíssa Leal e o atual campeão da etapa australiana Felipe Gustavo. O time do Brasil na Austrália também inclui Giovanni Viana, campeão do Super Crown 2023, assim como o medalhista olímpico de Tóquio 2020, Kelvin Hoffler.
No Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos, o Brasil foi campeão no masculino e no feminino no polo aquático, com uma dupla vitória sobre a Argentina. A seleção feminina venceu pelo placar de 13-11 e no masculino 8-5. Terminado o Sul-Americano, o balanço final para o Brasil é de 84 medalhas, 34 de ouro, 29 de prata e 23 de bronze. No total foram 15 dias de competição. E o país foi campeão geral na natação, nas águas abertas e no polo aquático. E vice-campeão no nado sincronizado e saltos ornamentais.
O judô brasileiro sobe aos tatames no final de semana para a disputa do Grande Slam de Abu Dhabi. Serão 12 judocas representando o Brasil em 8 categorias de peso diferentes. No feminino, destaque para Nawana Silva, categoria até 63 quilos, medalhista de bronze no Grand Prix de Zagreb, em setembro. A judoca de 21 anos é atualmente a 28ª colocada no ranking mundial e terminou em 5º lugar no Grande Slam do Cazaquistão. O time feminino ainda conta com Amanda Lima, que disputou a vaga olímpica na categoria até 48 quilos e fará sua estreia internacional na categoria acima, de até 52 quilos. Além de Gabriela Conceição, até 52 quilos, Sara Souza, 57 quilos, Shirley Nascimento, 57 quilos, Gabriela Mantena, 63 quilos e Ellen Froner, até 70 quilos. No masculino, o Brasil será representado por Diego Ismael, 60 quilos, Júlio Coda, 73 quilos, Giovanni Ferreira, 90 quilos, Juscelino Nascimento Júnior, acima de 100 quilos e Thiago Palmini, também acima de 100 quilos.
Estão definidas as datas e os locais das etapas da Diamond League de 2025, que acontecerão em 4 continentes. São 14 etapas e o início está marcado para o dia 26 de abril do ano que vem, na China, e terminará em agosto, servindo de preparação para o Campeonato Mundial de Atletismo em Tóquio, no período de 13 a 21 de setembro. Alisson Santos, o Pio, nos 400 metros com barreiras, e Fabiana Murer, no salto com vara.
E o Sesc Flamengo estreou com vitória no Campeonato Carioca de Vôlei Feminino. O rubro-negro entrou em quadra ontem para enfrentar o Tijuca Tênis Clube na primeira e decisiva rodada da fase classificatória. Num jogo tranquilo, a equipe comandada por Bernardinho venceu o jogo por 3 sets a 0, parciais de 25-14, 25-8 e 25-22. Com a vitória, o Sesc Flamengo já está matematicamente classificado para a decisão do Campeonato Carioca. Assim como edições anteriores, o torneio estadual no Rio conta apenas com 3 equipes, Flamengo, Tijuca e Fluminense. Os clubes se enfrentam em uma primeira fase e a final é disputada em jogo único. Na partida decisiva pelo título estadual, as comandadas de Bernardinho têm pela frente o Fluminense. O duelo valendo o troféu entre as principais forças do vôlei feminino carioca está marcada para segunda-feira que vem, dia 14 de outubro, em Volta Redonda. Antes disso, Sesc, Flamengo e Fluminense fazem uma prévia da final amanhã.
Valeu, Luiz Ferreira. São 6h16.
Copa delas.
Hora do futebol feminino. A Brenda Balbi está chegando para falar de Libertadores da América. Boa noite, Brendinha.
Fala, André. Boa noite, tudo bem? Vamos falar de Libertadores feminina porque tem brasileiro bambeado aí para a segunda fase, tá? A Ferroviária empatou em 2x2 com o Peñarol ontem à noite. Um jogo que daria tranquilamente é forte, mas daria para a Ferroviária ter vencido. Começou na frente, deixou o Peñarol empatar ainda na primeira etapa. No segundo tempo, voltou um pouco mais ligado, teve dificuldade ali de criar na zona ofensiva, mas conseguiu o 2x1, mas numa jogada em que acabou dando mole ali a defesa, o Peñarol empatou. Só que o mais inacreditável, podemos dizer assim, é que a Kátia, a capitã da equipe da Ferroviária, perdeu um gol literalmente feito debaixo da trave. Sério, a bola veio ali do escanteio, a Kátia finalizou, mas pegou embaixo demais, a bola subiu, passou ali muito além do travessão. A meio-campista Darlene recebeu ali a plaquinha de melhor do jogo no empate entre Ferroviária e Peñarol e falou um pouquinho sobre esse prêmio.
Tô feliz por ter sido eleita craque do jogo, mas queria ter saído um pouquinho mais feliz com o resultado positivo, mas infelizmente a gente saiu com empate. E é isso, agora é descansar pro próximo jogo a gente conseguir a vitória.
E esse empate prejudica bastante a Ferrinha. Isso porque no primeiro jogo elas também empataram e empatando nesse elas somam apenas 2 pontos no grupo C. O Santa Fé é o líder do grupo com 4 pontos conquistados e aí a Ferrinha precisa de qualquer jeito vencer o último jogo da fase de grupos, mas o último jogo da fase de grupos é contra o próprio Santa Fé. Ou seja, é tudo ou nada para a Ferroviária. Se perde, vai depender de resultados de outros times. Se empata, vai ficar também muito complicado dependendo de resultado. Ou seja, precisa vencer. Na última rodada é isso, precisa vencer. O último jogo vai ser na quinta-feira, às 5h30, no horário de Brasília. E aí, falando dos outros dois brasileiros, né, Corinthians e Santos, o Corinthians venceu por goleada, né, na última rodada. E aí, no terceiro jogo da fase de grupos, enfrenta o Libertad. O Libertad, que venceu apenas um jogo, tá com 3 pontos. O Corinthians venceu um e empatou o outro. Ou seja, também precisa vencer, mas se não vencer, depende ali de um resultado e tal, mas é um pouco menos complicado do que a situação da Ferroviária. O Santos, por sua vez, também já está classificado para o mata-mata, também vem de vitória, uma vitória apertadinha, né, 1-0 só, mas também já está classificado para o mata-mata, mas enfrenta o Olímpia nessa terceira rodada, no último jogo da fase de grupos. O Olímpia que tem o mesmo número de pontos que o Santos, ou seja, Santos tem 6 pontos e 2 vitórias, o Olímpia também tem 6 pontos e 2 vitórias, ou seja, um duelo que vai ser muito equilibrado de dois times que vêm de 2 vitórias. Então, pode ficar tudo em aberto, mas só eles disputam entre eles. A grande disputa com o Santos é saber se vai passar em primeiro ou em segundo lugar. Bom, a vida dos brasileiros é essa na Libertadores. O Ferroviário é uma situação delicada, o Santos já garantido e o Corinthians praticamente garantido. Valeu, André, um abraço.
Valeu, Brenda. Ô, Raquel, realmente, né, o Corinthians ele goleou o Adfém por 8-0. O Adfém é uma equipe muito fraca. Empatou com o Boca, o Santos ganhou os dois jogos e a Ferroviária empatou os dois jogos. Acho que a Brenda tem muito razão, né? A Ferroviária tá abaixo do que se imaginava e o Santos um pouco acima, né?
Muito abaixo, né, André? Eu até brinquei com o Rodrigo na semana passada, quando a gente participou, quando começaram os primeiros jogos da Libertadores, que eu cravei que o Santos não passava. Porque se a gente pegasse a equipe do Santos e o Santos o que foi durante
o campeonato... Mas o Santos tá mais reforçado.
Então, mas mesmo assim, se você pega times de tradição, como o Corinthians e a Libertadores, a experiência da Jéssica de Lima à frente do elenco da Ferroviária, que praticamente é o mesmo que competiu durante o campeonato, você nunca ia pensar que a Ferroviária ia ter essa dificuldade que tá tendo nos jogos.
Sim.
E com adversários que são fracos. Não são os maiores adversários do futebol feminino da América Latina. O do Santos tem maior dificuldade porque esse time do Colo-Colo é muito chato e tem uma tradição na competição.
E a técnica é a Tatiele, brasileira.
Sim, brasileira, que tem uma outra linguagem, conhece essas jogadoras. Na Rodoviária, você pega o Grupo C, tem o Santa Fé, o Peñarol ali é o mais dificinho, mas tanto o Independente quanto o Santa Fé são times que não tem tanta tradição no futebol feminino. Então você pensa, pô, o Ferroviária vai passar na frente, e a Ferroviária tá tendo uma dificuldade absurda, e quem é que tá em primeiro? Santa Fé. Então, para mim foi um resultado impressionante negativamente, e a Ferroviária, eu vi os jogos, ela parece que não conseguiu se desenvolver, inclusive o Corinthians, o primeiro jogo do Corinthians foi irreconhecível. Corinthians não parecia o Corinthians campeão de tudo, que é o favorito para poder ganhar essa Libertadores da América, mas fiquei positivamente surpresa com o Santos, espero que ainda assim a Ferroviária tem chance de passar. Então, os três brasileiros, para mim, estão na segunda fase.
É verdade. Ontem, Série B do Campeonato Brasileiro, tivemos duas partidas. O Goiás passou por cima do Santos, 3-1, jogando na Serrinha. E o Sport, na volta à Ilha do Retiro, venceu a equipe do Ceará pelo placar de 2-1. Vamos ouvir então o técnico Fábio Carille do Santos se recusando a falar em decepção com a campanha do Peixe na Série B.
Estava decepcionado, porque aí eu nunca desrespeitando esse grupo de jogadores que estão indo para campo, que trabalham, que treinam, e a gente está na parte de cima. A gente viu já times grandes na segunda divisão que não conseguiram acesso, né? O acesso do Vasco foi na última rodada contra o Ituano, quando eles subiram, um jogo que ficou marcado. Então, assim, acredito que a gente podia estar melhor. Agora, decepção não, a gente trabalha pra caramba, sabe das nossas dificuldades e tem bastante dificuldades, mas a gente está ali para trabalhar, preparar e passar confiança para todos.
E o Sport, ouvimos o Fábio Carille do Santos. Agora vamos ouvir o Pepa falando sobre a atuação do Sport na volta à Ilha do Retiro.
Se nós ganharmos como ganhamos hoje, eu não me importo. Com ou sem tranquilidade, assino já por baixo. Agora, há uma coisa mental que eu acredito que possa acontecer no próximo jogo em casa. É quase um ano sem jogar na Ilha. E é normal alguma ansiedade. Por parte do... É normal. Aquela ansiedade de voltar a jogar em casa. E não é só dos jogadores, não é só da comissão, não é só de... É todo mundo. Todo mundo estava ansioso para que isto acontecesse. E acho que foi muito importante com uma vitória destas. Tinha que ser no último minuto, tinha que ser sofrida, tinha que ser na raça, tinha que ser na entrega, tinha que ser com os jogadores exaustos. Mas o mais importante foi os três pontos. O mais importante. E foi um bom jogo, um jogo bem disputado, um jogo intenso, com duas boas equipas, como eu já disse, mas cravar esta volta à Ilha com três pontos, com um jogo onde demos tudo o que tínhamos, era muito importante, que é para, como eu já disse, no próximo jogo voltarmos a ter esta energia, esta força, por porque nós vamos continuar a dar tudo nós.
É, aqui, Raquel, tô olhando aqui o percentual de possibilidade, né? Os matemáticos apontando aí os percentuais. O Santos está com 92,28% de chance de acesso. Novo Horizontino, 92,10%. Sport, 74,30%. Mirassol, 58,27%. Aí vem uma galera um pouquinho mais abaixo. O América Mineiro, 27,27%. Ceará, 24,80%. O Vila Nova, 12,29%. E o Goiás, 6,40%. Acho que Santos e Novo Horizonte não estão muito encaminhados, mas o Sport, que sempre foi jogando com um ou dois jogos a menos, né? Sempre foi disputando a competição abaixo no número de jogos, o Sport também está bem encaminhado, hein, ô Raquel?
Pois é, o Sport está bem encaminhado, né? Mas é algo que a gente vem discutindo também já há um tempo, né, André? Essa Série B, isso já vem acontecendo em algumas temporadas, né? Pelo menos as quatro, cinco últimas temporadas, mas essas três mais recentes, uma característica são aqueles pontos mínimos que são disputadíssimos e saldos de gol. Então, eu não acho que até ali o oitavo lugar, né? Até o décimo também, que é o Goiás está.
Então, estão dizendo aqui que até o Coritiba, que é o 12º, tem 1,23% de chance. Ou seja, tem matematicamente possibilidade.
Chance é pouca, mas existe. E assim, a gente ainda tem 8 rodadas até o final, se eu não me engano. São 8 rodadas. Então, muita coisa pode acontecer ainda. A gente tem 24 pontos ainda aí correndo. Sem dúvida alguma, Novo Horizontino e Santos já estão cravados que vão subir. É muito difícil, dentro do histórico que eles vêm fazendo até agora, que eles não subam. Mas, para mim, do Sport até ali, de repente, o Goiás, essas equipes têm chance de subir, porque tá vira e mexe, tá rodando ali. O próprio Mirassol já ficou em várias rodadas em primeiro lugar.
Sim.
E o Mirassol agora tá em quinto. E o Ceará tá ali lutando para chegar no G4. Então, assim, eu acho que é disputadíssimo. Não dá para cravar ainda, assim, o terceiro e o quarto. O primeiro e o segundo, ok. Eu realmente também acho que Novo Horizontino e Santos estão bem encaminhados. Mas o terceiro e quarto lugar, para mim, ainda tá uma disputa aberta. Até ali o décimo lugar, que é o Goiás.
Bom, e lá embaixo, acho que o Guarani tá praticamente sepultado, né? 92,49%. O Brusque tá muito perto, 80,91% de chances matemáticas de cair. Aí tem Ituano, 55%, Botafogo de Ribeirão, 48%, Paysandu, 45%, CRB, 32%, Chape, 24% e a Ponte Preta, 20%. É uma briga também muito equilibrada, né, Raquel?
Tanto no topo quanto lá embaixo, né, André? E de novo, por conta daqueles resultados. E aí entra aquela outra questão, né? Se não ganhar jogo em casa, sendo mandante de campo, dificilmente vai conseguir reverter esse quadro, cara. E alguns desses times que estão ali no Z4 não conseguiram jogar bem fora de casa. E isso se mantém, são os piores visitantes, não conseguem vencer fora, tem dificuldade. Então, assim, e algumas dessas equipes vão ter confrontos diretos, que é o famoso jogo dos 6 pontos, né?
Sim.
E aí isso pode definir muita coisa também. Mas, por exemplo, o Guarani começou muito bem no retorno. Chegou até a ensaiar uma saída do Z4. Mas não saiu, continua lá. Então, pra mim também, o Z4 tá, com exceção dos dois últimos, Z4 também no 17º, 18º, ainda está em aberto.
Raquel Mota, um abraço, até a próxima, Raquel.
Abraço, André.
E a gente fecha o programa com o Gol Nacional, os gols da vitória do Sport ontem, na voz da Luciana Zogaib. Amanhã tem mais às 6. Um abraço, galera.
O Gol Nacional. Luciana Zogaib. A tabelinha é boa com o Titi Ortiz. Linda jogada do Lucas Lima. Foi na linha de fundo, a bola bate. Na sobra, pegou de novo de cabeça. Deu onda. Na segunda trave, botando pro fundo da rede, na linda jogada do Lucas Lima. Pra bola cruzada dentro da grande área, o toque cortou mal, pulga, deu onda! Pulga na marca dos 33 minutos do segundo tempo. Tentou a batida, Lucas Lima arrumou pro Di Plácido, cruzamento emendada, deu onda. Gol!
Nacional.